Deus abençoe você. Quem sabe de alguma forma a gente consiga ser útil nesta noite. O apóstolo Pedro, ele traz uma expressão que, a meu juízo, é oportuna demais para os nossos dias. Eu gostaria de tentar, quem sabe, entender essa expressão que ele fala no versículo 13 do capítulo 3 da primeira carta que o apóstolo Pedro escreve. E qual é aquele, diz ele, versículo 13, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Qual é aquele? Nós estamos vivenciando uma fase em que essa loucura da vida, essa correria, faz com que as relações humanas sejam quase que desprovidas de humanidade. Paradoxal que seja, há uma correria, salve-se quem puder, farinha pouca, meu pirão primeiro, a minha sardinha está onde está a brasa, e esses conceitos que atingem de forma frontal ao mandamento. Está lá, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Isso é um mandamento assim totalmente colocado de lado no dia a dia. Na declaração, nós somos ótimos. Não, eu amo. Não, amém. Nós somos como declaradores fantásticos. Mas nem sempre a nossa conduta segue aquela maravilha das nossas declarações. Eu amo. Amor e Deus são as duas palavras mais proferidas pelo ser humano. Eu amo. E Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá. Mas essa maluquice que tomou conta da vida humana, isso não é agora, convenhamos. É do erro para cá, do erro de Adão para cá. Mas é claro, quanto mais gente tem, mais as coisas erradas vão aflorando. Então vai ficando mais nítido. E a impressão que a gente tem, contrariando até o que o rei Salomão diz, é que as coisas pioraram. E Salomão diz assim, com sabedoria ninguém diria que os tempos passados foram melhores do que o presente. Mas como tem mais gente, não é? E houve a multiplicação da iniquidade, que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então tem mais gente, então fica muito aflorado esse descompromisso, essa correria, essa alopração, ninguém fala com ninguém, sabe? O negócio, imagina na China, aquela multidão, são 2 bilhões de habitantes, ninguém fala com ninguém, é uma loucura, né? O grande centro, as grandes metrópoles, a correria para cá, uns barra no outro, um pé de desculpa. E, ou seja, a impressão que eu tenho, às vezes, é que nós estamos meio trogloditas. O pecado desnaturou essa benesse do raciocínio lógico, do bom senso, do equilíbrio, da sensatez, né? Que visita, que privilegia o ser chamado humano. Mas no seu comportamento diário, ele abre mão disso, né? Eu tenho na minha igreja pessoas que ficaram 26 anos na minha igreja. Eu fui pai dos filhos, eu fui avô não sei de quê, eu casei não sei quem, eu apresentei não sei quem, eu batizei não sei quem. 26 anos saíram da minha igreja sem dar uma satisfação para mim. Tô saindo, sei lá o quê, tô indo. 26 anos. Isso é inacreditável. Você não tem que acreditar no que eu estou falando agora, porque isso não dá para acreditar. Ficou 26 anos, você foi tudo para os filhos, para ela, para a pessoa, e a pessoa... E você vai fazer o quê? Um ser desse descumpre frontalmente o preceito basicão, sabe? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E agora vem o apóstolo Pedro e diz assim, quem vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E o apóstolo Paulo, isso é Pedro falando, Paulo, ele sugere assim, então, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí vem Paulo, e privilegiando a obra, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Então é preciso que você que está ouvindo agora, e eu, não é você, eu também, obviamente, porque eu também não, eu e também você, que nós busquemos perder essa característica de troglodita que o pecado colocou no homem. O pecado de Adão trogloditizou o homem, virou um troglodita. É um negócio impressionante. Mas ele é dotado com a imagem e semelhança de Deus. Ele é dotado com a capacidade de volição, ou seja, a capacidade de querer, tanto é que no Éden ele pôde querer. Querer obedecer ou querer desobedecer? Ele quis desobedecer. Paga-se o preço, mas foi um exercício de uma capacitação que recebera de volição. A lua não tem esse poder, o cachorro não tem, a barata não tem, a floresta não tem, o mar não tem, as estrelas não tem, o homem tem. E mesmo recebendo, como já falei recentemente aqui, o status de primícia da criação, ou seja, a coisa mais importante que Deus criou, é o único que ficou meio bestializado, porque houve o pecado que lhe atingira de forma imediata, e toda a natureza chora, geme com dores de parto, porque atingida fora também por via de consequência. E agora então? O ser humano virou um troglodita. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, Deus de sei lá quem! Oh, Deus de sei lá quem! Entendeu? As pessoas hoje são capazes, por exemplo, agora, eu estou falando aqui, estou falando de uma vez só. Tem quem esteja gostando do que eu estou falando e quem não esteja gostando. Mas se tem quem esteja gostando e quem não esteja gostando, eu estou sendo julgado por você. Aí eu me pergunto, afinal de contas, eu sou o que sou ou eu sou o que você pensa que eu sou? Quem acha, Sérgio Andrade é bacana, sei o quê, eu sou isso, porque a pessoa acha? Ou eu sou o que você pensa, cara, não sei o quê, quem está falando aí, já para de falar, não sei o quê. Eu sou o que eu sou ou eu sou o que você acha que eu sou? Não é? Então, o trogloditismo desnaturou essa fantástica capacitação que Deus fez, ou deu ao homem, de ser diferente dos outros animais. Não só de andar com duas pernas. E tem animal que anda com duas pernas também. A galinha, por exemplo, anda com duas pernas. E agora? Quem vos fará mal se for de zelosos do bem? Aí vem o salmista e diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O bem que eu devo fazer, ele não está na razão da pessoa que vai ser beneficiada, tem que estar em mim. Eu não faço o bem, eu devo fazer o bem, porque a pessoa é bacana, deixa de ser. Não, isso não tem nada a ver com a pessoa. Eu devo fazer o bem porque o bem habita em mim. Ou seja, todos nós fomos atingidos por esse trogloditismo que o pecado original estabeleceu. Só que uns têm mais intimidade com esse trogloditismo do que outros. Entendeu? Tem uns que têm afinidade com esse trogloditismo. Outros têm um pouco mais de alergia a esse mundo de distorção do comportamento que adveio o homem com o pecado. Incrível que pareça, né? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Pronto. Se possível, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé sexto, pelas minhas obras. Então, eu não posso esquecer de fazer o bem. O bem tem que estar sempre comigo, pelo menos o querer fazer, como Paulo diz aos Romanos, capítulo 7, versículo 7 em diante, que ele quer fazer o bem, mas vê nos membros dele uma outra lei, que guerreando contra a lei do seu entendimento, leva a fazer o mal que ele não quer fazer. Aí diz ele, logo, e ele atesta tudo que eu estou dizendo aqui, quando ele escreve Romanos, capítulo 7, versículo em diante, esse trogloditismo que eu estou falando aqui, é o que ele fala aqui, olha, acho então, ora, se eu, por que não faço o bem que quero? Capítulo 7, versículo 19, do capítulo de Cartas Romanos. Falei terça-feira passada sobre isso. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, existe um trogloditismo, essa natureza pecaminosa impede que eu consiga realizar o bem que eu tanto quero realizar. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho em mim uma esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa. Mas fazer o bem não é ser caridoso. Tem religiões aí, por exemplo, o kardecismo, a base dele é a caridade, né? Enfim, fazer caridade. Mas também a obra sem fé também não vale nada. Assim como a fé sem obra é morta, a obra sem fé também não vale nada. E a fé não é crença, é diferente. Que fé que a Bíblia estabelece como sendo aquilo ou aquele sentimento sem o que ou sem o qual é impossível agradar a Deus? É a fé na certeza, que se trata na certeza de saber que o Senhor é Deus, Salvador da alma do homem, Senhor da vida do homem e Salvador da alma do homem através do sacrifício do seu Filho no Calvário. Ponto. Essa é a fé, né? Aquela fé, eu creio, eu tenho fé. Isso aí até o diabo crê. Todo mundo crê. Que crê em Deus, até o diabo crê. Mas se você for zeloso do bem, quem é que vai te fazer mal? Não faz não, meu camarada. A Bíblia diz assim, a malícia matará o ímpio. O salmista fala isso. A malícia matará o ímpio. Ela não mata quem é alcançado pela malícia, não. Ela mata o próprio ímpio. A malícia matará o ímpio. Sabia? Ela não atinge a mim porque o camarada teve malícia comigo. Não. Aí vem o salmista, assim, os passos de um homem bom. Quem é que homem bom? É o bonzinho? Não, aquele que faz o bem. No Salmo 37, versículo 23, ele diz isso. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Ainda que ele caia, não fica prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. O homem bom, tem pessoas que são boas, já tem outras que cá para nós, né? Fala sério, não dá, né? É impressionante como nós, às vezes, nos despimos das coisas mais importantes, mais elementares que deve haver na relação para com Deus. Porque não existe relação perfeita com Deus se não houver relação perfeita com o próximo. Então não adianta. Aquela questão da antipatia gratuita, né? Tem gente que tem antipatia gratuita, sabe? Olha para a pessoa e eu não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Entendeu? Pessoa, aquela antipatia gratuita. E Jesus vem te morando a isso. Ele diz assim, olha, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, nem sempre as pessoas são ruins como nós pensamos. Acabei de falar isso agora. Afinal, eu sou o que eu sou o que você pensa que eu sou. Você pensa mesmo que eu sou o que você está pensando? Você é um bobo se você pensar isso. Eu não sou o que você pensa. Nem que você esteja goste muito de mim, eu não sou. E se você também não gosta de mim, eu não sou. Eu sou o que eu sou. A sua avaliação não me preocupa. Eu não sou o que você acha que eu sou. Né? Nem um pouco de preocupação passa pela minha cabeça. Imagina você que eu viria para o microfone para falar para milhões de pessoas preocupado com o que elas acham. Veja você se eu teria tamanha inocência. Não é verdade? Então, quem vos fará mal? Indaga o apóstolo Pedro. Se você se for zelosos do bem. Se você for zeloso pelo bem, ninguém te fará mal. Até o inimigo seu, ele respeita você. Até o inimigo seu acaba respeitando você. Ou seja, eu não tenho que fazer o bem por causa da pessoa A, B, C. Eu tenho que fazer o bem por causa de mim. O bem não depende do A, B, C, D, depende de mim. O bem não está em você quando eu me relaciono com você. Quando eu faço bem, o bem não está em você, está em mim. Eu faço bem porque eu quero diminuir, matar, sacrificar esse trogloditismo, sabe? Que o pecado colocou em mim. Entendeu? Esse lado selvagem, sabe? Absurdo, grotesco. Um não cumprimenta o outro. Você entra nos edifícios hoje, raramente são as pessoas que cumprimentam os outros. Eu posso entrar num edifício, no elevador de 800 andares, num prédio comercial que eu nunca vi. Boa tarde, dá licença, bom dia, boa noite. E olha que eu não sou nem tão bonzinho assim. Mas tem alguns princípios do berço, dos valores pessoais, da educação, que eles têm que nortear o comportamento da gente, principalmente do crente. Quem vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E qual é aquele que vai fazer mal a você? Se você for correto, até Salomão disse, os homens que têm uma postura correta são aquelas pessoas que prezam pela correção, até os seus inimigos se curvam a eles. Até os inimigos aplaudem. Até os inimigos. Poxa, eu não gosto daquele camarada ali, não. Mas eu tenho que reconhecer que ele é tal, assim. Entendeu? Quem vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então eu queria, nesta noite, restaurar para mim e para você. Eu já falei isso aqui. Eu não venho aqui para o Cristo em Casa para pregar para você. Eu venho para pregar para mim. Você está ouvindo o que você quer. Entendeu? Eu não venho para cá para pregar para você, eu venho para mim. Eu não sou daqueles pregadores, você tem que fazer, você está fazendo, veja como você está andando. Ele se exclui como se ele fosse o bonitão da parada e todo mundo... Não, eu sou tão boia fria quanto todo mundo. Se bobear, sou mais boia fria ainda. Quem vos fará mal, se for de zeloso do bem? Repito, até o inimigo, não, eu não gosto daquele camarada ali, não, daquela mulher ali. Mas eu não posso negar. É correto. Não, ele não falou. Não. Ah, porque o fulano falou que aconteceu. Não, fulano não. Fulano não. Esse, aquele ali, eu não gosto dele, não. Não vou com a cara dele. O ímpio falando em relação a mim, a você. Eu não vou com a cara dele. Mas isso ele não faz, não. Aquele eu boto a mão no fogo. Olha que testemunho bacana. Olha Paulo dizendo aí. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque crer da boca para fora é a coisa mais fácil que tem. Agora, crer comportamentalmente, você não tem que falar a fé. Você tem que mostrar a fé. E não precisa ser santarrão, sabe? Quem me conhece sabe que eu detesto santarrão. Outro trocinho pra eu não gostar é o santarrão, metidão, santarrão, crentão, mais crente que todo mundo, bonitão. Eu detesto esse cara. Não gosto desse comportamento. Não gosto. Não gosto, não gosto, não aplaudo esse comportamento. Mas se você puder fazer o bem, faça o bem. O bem não está condicionado a outra pessoa. O bem que você vai fazer está condicionado a você mesmo. Eu quero fazer o bem. A partir de hoje eu quero ser diferente. Ser mais elegante com as pessoas, mais educado, mais fino. Sabe? Mais gente, menos troglodita. Porque quero reafirmar a palavra. O pecado trogloditizou o homem. E pasme, esse mesmo homem que recebeu o status de primícia da criação, embora cronologicamente feito por último, foi a coisa mais importante que Deus fez, a criatura mais importante por ele criada, foi o único ser que consta na Bíblia um registro de que decepcionara Deus e que Deus se arrependera de fazê-lo. Deus não se arrependeu de fazer o boi, a barata, o jumento, sei lá o quê, se arrependeu de fazer a mim e a você. Tomara que eu e você possamos, pela graça de Deus que incide em nós, pela misericórdia dele, possamos mortificar essa trogloditice que existe em nós por essa natureza pecaminosa que nos adveio com o pecado de Adão. E possamos ter atos menos selvagens, comportamentos mais delicados, mais sensatos, mais equilibrados. Porque em assim acontecendo, nós não estaremos declarando a fé, mas estaremos mostrando a fé. Pense nisto, queira-me bem, porque não custa tão caro assim. Ora por mim. Deus abençoe, obrigado e amém.